como a pandemia impactou a realidade e os direitos do trabalhador. As plataformas de entrega de comida e de mobilidade urbana contribuem para a precarização do trabalho? Por que o trabalho escravo ainda existe no Brasil? Por que ainda temos mais de 500 mil trabalhadores acidentados todos os anos? Estes e outros temas relevantes ao mundo do trabalho serão discutidos nesta segunda temporada do podcast do Sinait. Sou Bob Machado, presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, e convido vocês para ouvir e compartilhar o podcast do Sinait.
Eu sou Ana Palmira.
Olá, eu sou o Vânio Scorti.
Esse é o podcast do Sinait. Nós vamos conversar hoje sobre a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho e o papel da Auditoria Fiscal do Trabalho para a inclusão dessas pessoas. Para isso, o nosso entrevistado é o José Carlos do Carmo, o CAL, Auditor Fiscal do Trabalho em São Paulo, coordenador do projeto de inclusão de pessoas com deficiência da Superintendência Regional do Trabalho de São Paulo.
CAL, qual é a importância da lei de cotas para pessoas com deficiência?
Bom, inicialmente eu agradeço a vocês a oportunidade de falar sobre esse tema, que para mim é apaixonante, mas pensando no que você falou agora no início, há uma frase que eu já ouvi tantas vezes que eu acho que vem bem a calhar, que diz que temos futuro, que temos passado e trabalhamos o presente. E eu acho que a ideia da Auditoria Fiscal do Trabalho, da sua importância, é exatamente esta. Ao longo da história, ela teve um papel fundamental na garantia dos direitos dos trabalhadores, até porque é fundamental que existam leis que protejam os trabalhadores, mas as leis, por si só, nem sempre são suficientes. É fundamental que elas sejam fiscalizadas. Daí a importância da Auditoria Fiscal do Trabalho. E quando a gente fala no papel que nós temos, é interessante que ressaltar a amplitude desse nosso trabalho. Porque ele vai desde a garantia dos direitos fundamentais de uma relação de trabalho, como salário, férias, etc., passa por uma questão fundamental que tem a ver com a minha área de origem, que são as questões ligadas à saúde e à segurança dos trabalhadores, que, aliás, no nosso país ainda é um problema muito sério, e os trabalhadores arriscam muitas vezes as suas vidas para poder conseguir levar o sustento que garante o dia a dia das suas famílias, das suas casas. Mas vai também para mais longe do que isso. A garantia do trabalho é fundamental. E aí eu entro, então, nesse tema que é a área onde eu tenho atuado mais especificamente nos últimos anos, que é o resgate do direito ao trabalho para as pessoas com deficiência. Vale dizer que, historicamente, as pessoas com deficiência têm sido tratadas de forma discriminatória e, dentre outras discriminações e formas preconceituosas como são tratadas, lhes tem sido negado esse direito, que é um direito fundamental de cidadania, direito garantido na Constituição Federal, inclusive, que é o direito ao trabalho. As ações que nós desenvolvemos no âmbito da Auditoria Fiscal do Trabalho, né, no projeto de inclusão da pessoa com deficiência, tem como objetivo resgatar esse direito por meio, principalmente, da fiscalização do cumprimento da reserva legal de vagas existentes na legislação para as pessoas com deficiência.
Como funciona na prática, para as pessoas entenderem a lei de cotas, por favor?
Então, como você bem lembrou, Ana, a assim chamada lei de cotas, é importante que se diga, não é uma lei específica. Na verdade, esta lei refere-se à Lei 8.213, que trata dos benefícios da Previdência Social. E no seu artigo 93 é colocado que todas as empresas com 100 ou mais empregados são obrigadas a reservarem um percentual das suas vagas, dos seus postos de trabalho, percentual este que varia de 2% a 5%, para as pessoas com deficiência ou reabilitados do INSS, da Previdência Social. A lei completou no dia 24 de julho passado 31 anos de existência, mas a sua fiscalização por parte do Ministério do Trabalho começou cerca de 10 anos depois, porque foi só, né, posteriormente que foi promulgada uma instrução normativa, foi publicada uma instrução normativa de número 20, que regulamentou o processo, o modus operandi da fiscalização. Mas desde então, sempre num crescente, a gente vem fiscalizando o cumprimento da cota. Existem alguns detalhes técnicos, alguns que assim, não valeria a pena ficar se estendendo muito a respeito, mas tem um em particular que eu gostaria de destacar. Quando nós falamos em empresas com 100 ou mais empregados, diferentemente do que acontece em outras fiscalizações, neste caso nós consideramos o número de empregado de todos os estabelecimentos da empresa, matriz e todas as suas filiais, mesmo que localizadas em unidades da federação diferentes. Essa foi uma norma que a Auditoria Fiscal do Trabalho instituiu, que eu considero bastante correta e positiva. Digo isso porque grandes empregadores do nosso país, como por exemplo os bancos, têm muitas vezes milhares de empregados, mas se fôssemos considerar cada estabelecimento isoladamente, talvez a maioria deles não chegasse a 100 empregados. Então, nós, somando os empregados de todos os estabelecimentos, conseguimos ter um número de vagas maior do que se não fosse assim o CAL.
CAL, então a Auditoria Fiscal do Trabalho construiu essa legislação?
Sim. A lei existe, como eu disse, a chamada Lei de Cotas, né, é um artigo da Lei 8.293, mas num dos seus parágrafos, no parágrafo segundo, na verdade, desse artigo 93, está colocado que compete ao Ministério do Trabalho regulamentar a forma da fiscalização. Então, ao longo do tempo, normalmente por meio de instruções normativas, isso vem sendo feito. E desta maneira, então, nós temos feito a fiscalização. Interessante dizer também que já há algum tempo a fiscalização, de um modo geral, no Ministério do Trabalho é feita por meio de projetos. E alguns projetos, dentre eles o projeto de inclusão da pessoa com deficiência, são obrigatórios. Então, em todos os estados, além do Distrito Federal, existem equipes, muitas vezes bastante reduzidas, mas existem em todas as unidades da federação equipes que fiscalizam o cumprimento da lei de cotas. Nesse processo de fiscalização, que tem características locais, regionais, há um padrão comum, que é o fato de que nós primeiro identificamos as empresas que não cumprem a legislação e as chamamos para serem fiscalizadas, e normalmente as empresas buscam justificar ou alegar uma série de razões pelo fato de não cumprirem a cota. Uma primeira coisa que nós chamamos a atenção nesse processo de fiscalização é que a contratação das pessoas com deficiência ou reabilitadas não se trata de uma opção ou mesmo de um ato de benemerência ou até de responsabilidade social. Nós estamos falando de obrigação legal. Está colocado na lei e a empresa tem que cumprir a legislação, assim como cumpre outras tantas, todo mundo que se estabelece no nosso país, que constitui uma empresa no nosso país. Mas nesse processo, a gente também tenta demonstrar que contratar pessoas com deficiência, tendo como pano de fundo a questão da valorização e da aceitação da diversidade, é uma coisa positiva para a empresa. Existem estudos feitos no Brasil e em outros países que mostram que aquelas empresas que conseguem trazer para dentro dos seus quadros essa rica diversidade existente na sociedade acabam se saindo melhores do que quem não faz isso, inclusive do ponto de vista financeiro. Volto a dizer, são pesquisas feitas por instituições sérias, competentes, que mostram que até a lucratividade das empresas que investem na diversidade é maior do que quem não faz. E eu, particularmente, estou convencido que quem não apostar nessa questão da diversidade acabará por perder o bonde da história nessa sociedade cada vez mais competitiva.
Quais são os tipos de deficiência que podem ser incluídas no mercado de trabalho?
Então, esta não é uma questão fácil, simples de ser respondida. Mas eu gostaria, inicialmente, de resgatar o conceito de pessoa com deficiência que aparece na Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Essa é uma convenção que foi aprovada pela ONU, também ratificada, aprovada pelo Congresso Nacional, sancionada pelo então presidente Lula, que tem no nosso país, até em respeito ao artigo 5º da Constituição Federal, o status de emenda constitucional. Nesse sentido, coloca-se, no que se refere à hierarquia dos diplomas legais, acima da legislação ordinária. Dentre outras tantas coisas interessantes que a Convenção fala, e eu recomendo a leitura da Convenção, acho que vale a pena conhecê-la, ela diz que a deficiência decorre de impedimentos de natureza física, sensorial, mental e intelectual, e que, em contato ou diante das barreiras existentes na sociedade, faz com que a pessoa, então, tenha condições desiguais na busca dos seus direitos na sociedade. Isso é interessante porque o conceito de pessoa com deficiência, né, não se refere apenas a esses atributos individuais, mas tem a ver, e eu diria principalmente tem a ver e decorre das barreiras existentes na sociedade. Isso não está na convenção, mas é interessante também destacar que quando nós falamos em barreiras, nós não nos referimos apenas às barreiras físicas, arquitetônicas. Existem diferentes outras barreiras, talvez a mais importante delas, a barreira atitudinal, mãe, matriz de todas as atitudes preconceituosas e discriminatórias. Mas existem barreiras de comunicação, barreiras de ferramentas, de equipamentos, principalmente pensando no mundo do trabalho. Portanto, superar, identificar e superar, eliminar essas barreiras é uma tarefa de toda a sociedade. A Lei Brasileira de Inclusão, que é uma outra lei muito importante e que foi uma tentativa que eu considero bastante bem sucedida de se resgatar tudo aquilo que havia na legislação do nosso país e atualizar à luz do que está colocado na Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, dentre outras coisas, diz que a caracterização da deficiência não pode ser apenas sob o paradigma da visão biomédica, ou seja, não se pode apenas olhar para estes impedimentos, mas também tem que se considerar aspectos biopsicossociais, né, se referindo às barreiras existentes na sociedade. E mais ainda, a Lei Brasileira de Inclusão diz, e deu um prazo para isso, de 2 anos, que já venceu há bastante tempo, que compete ao governo federal desenvolver um instrumento de avaliação da deficiência que permita este olhar biopsicossocial. Infelizmente, esse instrumento ainda não existe. Nós tivemos, neste ano, uma proposição, né, com a participação bastante ativa do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, para que se passasse a utilizar um instrumento cujo nome é Índice de Funcionalidade Brasileiro Modificado. Esse índice vem sendo discutido há bastante tempo. Inicialmente contou com assessoria técnica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, A partir desses estudos preliminares, instituiu-se o Índice de Funcionalidade Brasileiro, IFBR, para fins de aposentadoria, e na sequência do aprofundamento desses estudos, nos últimos tempos, com um importante apoio da Universidade de Brasília, se chegou então à proposição deste Índice de Funcionalidade Brasileiro Modificado, IFBR-M. Infelizmente, quando acreditávamos que ele seria instituído, o governo federal, preocupado, né, alegando preocupação com eventuais aumentos de despesas, inclusive para o pagamento do benefício de prestação continuada, que é um benefício previsto para as pessoas com deficiência, mas com uma série de restrições, pudesse acarretar para os cofres públicos. E aí ameaçou que iria instituir um outro instrumento de avaliação que não foi discutido de maneira ampla, não foi testado e, sobretudo, não contou com a participação das próprias pessoas com deficiência. Portanto, este é um problema muito sério. Nós precisamos desse índice de funcionalidade para poder caracterizar quem é a pessoa com deficiência. Enquanto ele não vem, nós, na fiscalização, buscamos seguir aquilo que está colocado na Lei Brasileira de Inclusão, na Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência.
A lei de cotas obriga que empresas com mais de 100 empregados contratem pessoas com deficiência. A realidade que vemos é que as empresas que não são fiscalizadas não cumprem essa lei. Nos diz aí, Cal, como podemos lidar com isso?
Sim, eu posso dizer com absoluta certeza que essa é uma questão que se coloca para o país inteiro. Né, nós temos hoje bases de dados que podem ser olhadas com uma divisão por estado, por exemplo, e mostram exatamente isso que você disse. Se não há fiscalização, não há inclusão, não há inserção. A assim chamada lei de cotas faz parte do que a gente chama de uma política afirmativa, né? E a política afirmativa, ela é uma denominação genérica para aquelas ações que são feitas diante de o que a gente poderia considerar de injustiças históricas. E a ideia é criar uma legislação especial, como é o caso da lei de cotas, que obriga uma contratação específica da pessoa com deficiência, mas na perspectiva de que um dia ela deixe de ser necessária. E esse dia chegará quando não houver mais preconceito, mais discriminação em relação às pessoas com deficiência. Mas eu diria que, infelizmente, acho que a gente está longe de chegar a esse dia. E até que ele chegue, a lei de cotas é fundamental e é muito importante que a gente a defenda com unhas e dentes e resistamos a todas, e elas existem e não são poucas, iniciativas para acabar com a lei de cotas ou, não acabando, diminuir a sua capacidade de resgate desse direito ao trabalho para as pessoas com deficiência. Você mesmo colocou, se a gente for olhar os dados estatísticos, apesar de nós sabermos que grande parte dos empregos no nosso país são oferecidos pelas pequenas e médias empresas, ou seja, aquelas com menos de 100 empregados, a grande maioria, mais de 90, 93% das pessoas com deficiência contratadas no mercado formal, com registro em carteira, estão empregadas nas empresas obrigadas a cumprir a lei de cotas. E não basta estarem obrigadas, elas têm que ser fiscalizadas. Quando a gente diminui a fiscalização, a gente observa que as empresas contratam menos. Aliás, dentre outras formas de organizar a nossa ação fiscal, a gente sempre fica olhando para aquelas empresas que, em tendo sido fiscalizadas por nós, regularizaram a situação, mas nos preocupa ver o que vai acontecer depois de algum tempo. Porque muitas, né, até de maneira equivocada, acham que acabou a fiscalização, pode mandar embora, né, esses trabalhadores, mas nós estamos atentos a isso e acompanhamos, né, de forma a garantir que elas permanentemente cumpram esta obrigação legal.
Eu estava pensando agora, esse trabalho começou a ser feito em Campinas daquela forma mais que é normalmente a forma de atuação dessa área, né? Que é com um grande diálogo, com alcançando as entidades, fazendo a união entre as entidades que têm as pessoas com deficiência, que conhecem, sabem onde elas estão, com as empresas que precisam realizar as contratações. E também, e eu acompanhava a Guirlanda Benevides, que coordenava esse trabalho muito bem em Campinas, e eu às vezes eu ouvi o atendimento, porque as nossas condições no Ministério do Trabalho sempre foram muito precárias, e às vezes a gente tinha que dividir salas. E hoje a gente fala capacitismo para isso, mas naquela época eu nem lembro, parece que não, eu não tinha esse termo na minha cabeça, mas as pessoas falavam, na minha empresa eles começavam, né? Não, lá não pode, pessoa com deficiência, lá para atravessar de um lado para o outro é muito estreito, uma pessoa com que tem dificuldade de locomoção não consegue, e uma pessoa também sem visão também não consegue, e porque é super perigoso, é por segurança dela, eu estou falando isso. Então era assim as falas, né? E às vezes eu me irritava e dizia, olha, eu estou entendendo que na sua empresa nem o senhor pode trabalhar. Porque, mas às vezes eles exageravam tanto que eu me sentia no direito de dar uns palpites, mas isso não é modo de agir, a gente tem mais é que trazer a pessoa para o nosso mundo para olhar aquilo que a gente está vendo. E o que eu concluí disso tudo é que ninguém pode dizer qual é a capacidade do outro.
Então, Ana, você tem assim, muita razão, né? As pessoas ainda tratam de forma muito preconceituosa aquelas que são diferentes, né, de um modo geral. Essa questão de que a gente chama hoje de capacitismo, que vem do inglês ableism, refere-se às atitudes, às posturas que as pessoas têm em relação as pessoas com deficiência, no sentido de não considerarem ou de achar que são elas que devem dizer o que a pessoa com deficiência é capaz de fazer ou não. E a gente se surpreende, né, quando vê, e são exemplos concretos da nossa experiência, né, pessoas que você não imaginava que, por conta da deficiência, seriam capazes de desempenhar funções e o fazem com muita competência. Existem outros aspectos que devem ser considerados nesse processo de inclusão. Um deles é a acessibilidade, né, que você falava dos corredores estreitos. Tal. De novo, quando nós falamos que há que se oferecer um mínimo de condições de acessibilidade, nós estamos falando de obrigação legal. A nossa legislação diz que os espaços de uso coletivo devem ser acessíveis. A Lei Brasileira de Inclusão fala que o paradigma que devemos buscar alcançar é o do desenho universal. Quando a gente fala em desenho universal, a gente se refere a uma proposta para que os espaços, os instrumentos, os equipamentos, mobiliário, tudo, né, na sociedade possa ser utilizado em qualquer situação por qualquer pessoa. Porque aí a gente não fala só das pessoas com deficiência. Existem várias situações em que, a depender das características individuais, você pode ter barreiras sendo colocadas para que as pessoas possam usufruir e exercitar os seus direitos. Então, a acessibilidade é fundamental. Adaptações muitas vezes são necessárias e, ao contrário até do que muitas pessoas pensam, nem sempre são custosas, nem sempre são difíceis de serem feitas. Você falou do trabalho do cego. Existem equipamentos, softwares e hardwares que podem ser usados na área da informática, por exemplo, que permitem que um cego possa desempenhar com muita facilidade, muita tranquilidade, as suas atividades diante de um computador. Apenas para ficar nesse exemplo da informática, que é uma coisa muito atual. Nós temos um colega que vocês conhecem,
que é o Rafael, auditor fiscal do Rio Grande do Sul, que é um colega com deficiência visual. Ele só se locomove com apoio de bengala. Rafael é, para nós que estamos atuando, né, nesses projetos de inclusão da pessoa com deficiência, uma das principais referências que nós temos, sob vários aspectos, mas particularmente na área de informática. Ele sabe, né, utilizar os diferentes sistemas que nós hoje temos na auditoria fiscal melhor do que a grande maioria de nós todos, eu inclusive, já tantas vezes pedi ajuda para o Rafael. Agora, quem olhasse para ele e olhasse para mim, por exemplo, iria dizer não, né? Este fulano aqui, eu, né, seria muito mais competente do que ele, o que não é verdade. Portanto, permitir que a pessoa com deficiência, né, e aí aquela história do nada sobre nós sem nós, né, que é um lema adotado internacionalmente pelo movimento organizado das pessoas com deficiência, é muito importante. Tem que perguntar para a pessoa, né, você é capaz de fazer isso? E se ela disser que sim, que se lhe dê a chance de comprovar se de fato é ou não competente. Essa questão, né, do tratamento preconceituoso, né, preconceito que vem, né, a origem da palavra preconceito, são ideias, valores que eu já tenho baseado na minha experiência anterior, muitas vezes é motivada pela ignorância, pela falta de conhecimento. No caso das pessoas com deficiência, a convivência com elas é fundamental para que a gente vá superando esses preconceitos. Mas essa questão de julgar pela pessoa se ela é capaz ou não de fazer é muito presente numa atividade que é peculiar ao exercício da medicina do trabalho, que é na realização dos exames médicos pré-admissionais, em que o médico do trabalho atesta a aptidão da pessoa para o desempenho daquela função. E eu tenho discutido muito com meus colegas, né, para que a gente tenha um novo olhar, né, este olhar da inclusão, este olhar, né, em que a gente deixa o preconceito do lado e objetivamente analisemos a situação concreta. Você dizer para um trabalhador que ele está inapto para uma função é uma atitude muito complicada, traz consequências muito sérias para a vida dessas pessoas. É claro, da mesma maneira, não podemos considerar apto e, com isso, colocar em risco a vida, a saúde, a segurança deste trabalhador. Mas, na maioria das vezes, o que se trata é de oferecer as condições adequadas de trabalho. Para não me alongar muito, citar um exemplo que é muito frequente. Será que um trabalhador com uma deficiência física de membros inferiores pode trabalhar em postos de trabalho de altura elevada? Quando eu discuto isso com o pessoal da área de saúde e segurança, a resposta, em princípio, é não, não pode. Se a pessoa tem uma perna amputada, se a pessoa tem algum problema de locomoção em decorrência de deficiência de membros inferiores, o risco dela eventualmente ter um traspés, perder o equilíbrio e cair e vir, inclusive, a falecer é muito alto. Esse tipo de visão é equivocada, até do ponto de vista da segurança mesmo. Porque o trabalhador, qualquer que seja, sempre corre o risco, qualquer um de nós, de tropeçar, de perder o equilíbrio e às vezes até de ter um desmaio, uma perda de consciência. O que está colocado é a necessidade de nós oferecermos condições adequadas, equipamentos de proteção individual e, sobretudo, equipamentos de proteção coletiva, que na eventualidade de alguém perder o equilíbrio, isso não implique cair de altura elevada e vir a se estatelar no chão, podendo inclusive vir a falecer. Então não há nenhum impedimento. A questão que está em jogo aí é a oferta de condições adequadas de trabalho.
Eu acho que em relação a essa alegação que as empresas fazem, né, de falta de acessibilidade, isso não é atenuante quando a empresa alega, pelo contrário, é agravante, porque ela tem a obrigação de adequar os locais, né? Então não se pode aceitar esse tipo de argumento, né?
E uma outra coisa, falando nisso, que a gente tem rebatido com muita veemência, são argumentos que a empresa às vezes apresenta e fala: não, eu não tenho um banheiro acessível porque eu não tenho nenhum trabalhador que seja usuário de cadeira de rodas. Não importa, tem que ter acessibilidade. Até porque, provavelmente, essa empresa não tem nenhum trabalhador que usa cadeira de rodas porque ela não tem o banheiro acessível, não tem a rampa,
Pela legislação, é, também é papel da Auditoria Fiscal do Trabalho a questão da discriminação contra pessoas com deficiência. Que tipo de ações existem para que realmente ela exerça esse papel?
Então, você lembrou alguns aspectos muito interessantes, né? Me faz também pensar o quão complexa e ampla é a nossa ação fiscal. Ela não se restringe apenas a verificar se a empresa contratou ou não aquele número de trabalhadores com deficiência ou reabilitados de acordo com a quantidade de postos de trabalho que a cota daquela empresa tem. A gente tem que olhar muito para as questões de acessibilidade, para as condições de trabalho das pessoas com deficiência de um modo geral, que, aliás, é uma preocupação que nós temos, né, não apenas em relação às pessoas com deficiência. Né, o princípio da ergonomia, que é um objeto da nossa ação fiscal, né, coloca que os postos de trabalho têm que ser adaptados às características individuais de cada pessoa, e não o contrário. E além disso tudo, tem também a questão, como você bem lembrou, da discriminação. Discriminação é crime no nosso país. E hoje a legislação, até porque isso foi introduzido pela Lei Brasileira de Inclusão, explicitamente coloca que uma das formas de discriminação é o tratamento, de como se dá o tratamento em relação às pessoas com deficiência. E além de multas, que são muito altas, a multa pode chegar a... vou me esquecer do percentual justo agora. Mas a gente calcula a multa para discriminação com base no maior salário pago pela empresa.
10 vezes, né?
Ah, isso, 10 vezes. Podendo, mas chegando a 15 vezes, uhum. Porque na reincidência aumenta-se em 15%, uhum. Em 50%. Então, a multa pode chegar, repito, a 15 vezes o maior salário da empresa. E mais ainda, né, a própria Lei Brasileira de Inclusão prevê prisão até para quem comete ato de discriminação contra a empresa. De um modo geral, na fiscalização, é claro que a gente até lembra desses aspectos punitivos, mas o grande objetivo nosso não é punir a empresa. Eu costumo dizer, e o faço com muita sinceridade, que toda vez que nós lavramos um auto de infração, a sensação que temos é de não termos atingido o objetivo pretendido e buscado, que é o da contratação, da inclusão da pessoa com deficiência. Ainda que há que se dizer também que se não fosse a possibilidade da multa, a gente não teria avançado tanto que avançamos. Mas o nosso papel é bastante amplo, porque temos que olhar para os aspectos quantitativos, que são fundamentais, tem que ter gente com deficiência registrada, contratada, mas temos que olhar para os aspectos qualitativos desse processo de inclusão. E isso tudo exige também uma outra questão que é característica da Auditoria Fiscal do Trabalho, voltada para a inclusão da pessoa com deficiência, que é o da articulação social. Nós temos que trabalhar numa perspectiva interinstitucional, envolvendo outros órgãos públicos, mas envolvendo também a sociedade como um todo, a sociedade civil como um todo. Quando a gente fala, por exemplo, na questão da acessibilidade, nós exigimos que as empresas ofereçam condições minimamente de ambientes acessíveis, a gente também não pode se esquecer que o trabalhador tem que sair de casa para chegar até o seu local de trabalho e depois tem que voltar para casa. Então, para além da acessibilidade intramuros das empresas, a gente tem que olhar para a questão da mobilidade urbana, que é um grande desafio, particularmente nos grandes centros urbanos. Então, trabalhar com as prefeituras, com o Ministério Público, é uma tarefa bastante importante. Nós, particularmente em São Paulo, temos buscado muito envolver os sindicatos de trabalhadores, enquanto legítimos representantes, né, dos trabalhadores, e isso significa que também os trabalhadores com deficiência devem ser representados pelos seus sindicatos. E a tarefa começa, inclusive, em mostrar para os sindicatos que eles têm que também ter uma prática, uma política inclusiva. É interessante hoje, E aí, para quem não sabe, no nosso país nós temos duas línguas oficiais, o português e a língua brasileira de sinais, cuja sigla é Libras. Mas eu dizia isso me lembrando do movimento sindical, é porque é muito gratificante a gente ver hoje que muitos sindicatos contratam, às vezes permanentemente, às vezes para prestação de serviços, intérprete de Libras. Porque como fazer uma assembleia, né, da qual participam trabalhadores surdos que só se comunicam com Libras sem ter um intérprete? Né? E às vezes até é interessante que às vezes algumas empresas têm. E aí como então fazer uma discussão, uma reunião com a empresa apenas com o intérprete da empresa? Sabe-se lá, né, se ele é confiável ou não. Então os sindicatos também estão aprendendo, né, a como fazer, né, esse trabalho junto com os trabalhadores com deficiência. Mas eu considero que o envolvimento deles é muito importante. E por fim, ainda que nós tenhamos por parte de uma parcela importante do empresariado uma postura atrasada, equivocada, e eu diria até ilegal, no que se refere à negação do direito ao trabalho para as pessoas com deficiência, nós temos outras tantas parcelas do empresariado que são nossos grandes aliados nesse processo. Em São Paulo, por exemplo, nós temos uma organização com a qual eu tenho trabalhado com bastante frequência e participei da sua criação até desde o início, que é a Rede Empresarial de Inclusão Social, cuja sigla é REIS. E a REIS reúne, congrega empresas muito importantes, grandes empresas do nosso país, e tem tido uma prática muito positiva, né, buscando desenvolver, inclusive, documentos, orientações, manuais, né, que possam ser utilizados por outras empresas, né, visando a essa prática inclusiva e de valorização da diversidade. Portanto, trabalhar com todos esses segmentos tem sido também uma outra característica, ainda que possa se considerar que não é uma atividade específica da auditoria fiscal, desse nosso trabalho.
Gostaria, Carl, de fazer alguma consideração final sobre o tema da nossa conversa?
E eu queria só encerrar dizendo que, depois de 31 anos de existência da Lei de Cotas, de cerca de 20 anos de fiscalização, nós temos apenas um pouco mais da metade das vagas previstas pela cota preenchidas. Portanto, falta quase que outro tanto. E isso pode ser considerado um aspecto não muito positivo. Mas, por outro lado, hoje, esses cerca de 500 e poucas mil pessoas com deficiência inseridas no mercado formal de trabalho graças à lei de cotas mudaram a realidade do país e, sobretudo, mudaram a vida das pessoas com deficiência. Basta a gente perguntar para as próprias pessoas com deficiência e, quando eu faço essa pergunta, normalmente o que eu ouço delas é a afirmação de que a situação ainda é complicada, que ainda há muita discriminação, mas que a situação é muito melhor do que era 10, 20, 30 anos atrás. E eu não tenho nenhuma dúvida em dizer, e isso também eu ouço das próprias pessoas com deficiência, que em grande parte essas conquistas todas, essa mudança para melhor da vida das pessoas com deficiência, se deve à existência da lei de cotas. E, encerrando, sempre ressalto também que não basta a existência da lei, ela tem que ser fiscalizada. Daí a importância fundamental neste processo da auditoria fiscal do trabalho.
Essa foi a nossa conversa com José Carlos do Carmo, auditor fiscal do trabalho e coordenador de inclusão da Superintendência Regional do Trabalho em São Paulo.
O podcast do SINAIT é uma produção do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho e está disponível nos principais agregadores de podcast e no site www.sinait.org.br. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe, favorite no seu tocador e, se você quiser contribuir, criticar ou elogiar, escreva para nós no podcast@sinait.org.br. Esta edição teve concepção, roteiro e produção de Ana Palmira Arruda Camargo, Vânio João de Araújo Corte e Ana Cláudia Milani. Edição Anderson Melo. Música Oslodum, de Gilberto Gil, e arte de Carlos Farneda.